continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional de hoje conta com a participação do bandolinista, compositor Marcelo Lima. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, meu velho. Prazer participar do programa.
Legal. Marcelo, você tem várias vertentes aí, você participa de muitos grupos, você é professor de música, professor de vários instrumentistas de Brasília aí. Mas antes eu queria conversar contigo sobre o teu começo. Como é que foi o teu interesse pela música? Como despertou?
Rapaz, o meu interesse pela música tem um fato marcante, que foi a morte do John Lennon. No dia que o John Lennon morreu, eu tenho uma tia minha, a irmã caçula da minha mãe, que era muito fã dos Beatles e tal. No dia seguinte da morte dele, eu lembro que era um meio de semana, assim, eu tava de férias, ela entrou na casa da minha mãe, assim, chorando, né? Falando com ela, o John Lennon morreu. E aquele fato me impressionou muito, porque eu tava vendo minha tia minha chorar por causa de um músico, né? Que tinha morrido num país longe, quando a gente criança, né? Os Estados Unidos é tipo em Marte. Então o cara morreu lá nos Estados Unidos, um músico. Aí eu pensei, né? Esse cara deve ser muito importante. E aí eu comecei a ouvir Beatles. Ela trouxe um disco, por causa disso, pra minha irmã. Ela é a madrinha da minha irmã mais velha.
Sim.
Que era uma coletânea dos Beatles, da primeira fase deles. E aí, bicho, eu comecei a ouvir aquilo ali e passei ali 2 anos ouvindo só Beatles. Depois de um tempo, essa mesma tia falou assim pra mim, não, peraí, não tem só os Beatles não, vou te apresentar outras coisas. Aí ele me deu um disco do Traffic, que é uma banda inglesa que eu adoro. E aí eu comecei a ouvir outras coisas. E aí comecei a abrir um pouco o horizonte, mas meu início foi lá no rock and roll com os Beatles, com a morte do John Lennon. O fato foi marcante pra mim. Foi em dezembro de 1980 que ele morreu.
É, 8 de dezembro de 1980.
8 de dezembro. Então no dia 9, ela passou na casa da minha mãe de manhã. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E a partir daí eu nunca mais deixei de ser apaixonado por música, né? Acabei até me tornando profissional.
Que bacana. Por isso que você tem também essa pegada meio roqueira, né? Que se salienta um pouco no Centropia.
Sim, com certeza. A minha origem é no rock and roll. Também é engraçado que depois, na verdade, eu fui voltar pra música brasileira por causa dos Beatles de novo. Depois de um certo tempo, eu vi uma gravação do Caetano Veloso, ele cantando Help, só que ele grava tocando voz e violão, né? Foi uma sacada. Falei, pô, essa galera do Brasil deve ser massa. Aí eu comecei a ouvir música brasileira. Por causa do Caetano, eu fui bater em Novos Baianos, em Armandinho, Dodô e Osmar. E aí entrei pra essa vertente do bandolim. E do rock and roll vem música brasileira, porque Novos Baianos e o Trialeco do Osmar, o Acordo do Som, eles têm um pouco dessa pegada, né? Eles misturam um pouco da música de vertente brasileira, mas com a atitude mais rock and roll, né? Com distorção, com guitarra, aquela coisa toda. Beatles mudando a minha vida em dois momentos.
Ah, com certeza. Você falou do Traffic aqui, né? Que era uma banda de inglesa de 67, que começou com... Tinha o Steve Winwood, né? O Jim Capaldi, o Chris Wood, o Dave Mason. Uma banda maravilhosa, né, Marcelo?
É, eu sou grande fã. O Steve Winwood é o tipo do cara, se você falar assim, quem você gostaria de ser? Apesar de eu ser fã do Hamilton de Holanda, do Armandinho, do Chico, não sei o quê, quem você gostaria de ser? Eu ia falar, eu gostaria de ser o Steve Winwood, que é um cara que eu sou assim. Eu gosto muito da onda dele, de tocar vários instrumentos, de mexer com música instrumental e cantada ao mesmo tempo, sabe? Que também é um pouco da onda dos Novos Baianos, né? Se pensar, eu acho que é um pouco da filosofia, né?
E naqueles anos 80, aqui em Brasília, você também pegou um período muito fértil do rock brasileiro, com Legião Urbana, né? Com Paralamas.
Peguei. Aí depois foi o Legião Urbana, porque eu comecei a gostar de música, comecei a sair, né? Na verdade, o primeiro show que eu vi aqui em Brasília, que também foi marcante, foi do Mel da Terra. Eu vi o Mel da Terra, eu fui de bicicleta para ver um show, que essa mesma tia, né? Minha tia Angélica de novo aparecendo aí, que é jornalista, inclusive, jornalista, poeta. Ela...
Como é o nome dela?
Angélica Lima, Torres Lima.
Legal.
E aí ela falou, não, tem um projeto Cabeças. Ela quer o projeto Cabeças, que era uma ação cultural, artistas de Brasília que se juntavam ali e promoviam eventos. E aí eu fui ver esse show, fui de bicicleta. Era lá na 111, Subcarim. Eu fiquei de longe, assim, que tinha os motoqueiros lá, eu tinha medo dos caras. Aí entrou no palco a banda, eu não sabia, mas era o Mel da Terra. Aí depois veio que ela foi me falar, não, aquele lá era o Mel da Terra. E aí eu falei, pô, eu achei o Mel da Terra melhor que o Yes. Quando eles tocando ao vivo, eu falei, cara, esses caras são melhor que o Yes. porque você vê ao vivo também, né, já tem um impacto maior, né? Eu era muito fã de rock progressivo naquela época. Eu fui ver, né, eles tinham piano, flauta, aquela onda progressiva. Aí eu comecei a me tocar na Arte de Brasília. Mas isso era 83, eu acho. Aí 2 anos depois aparece o Legião, né? E aquela galera do rock and roll, quando saiu o primeiro disco do Legião, aí também foi uma mudança muito forte, porque criou uma identidade na gente, né? Era nosso. O Legião, o Capital, o Plebhood, é nosso, né? Então, quando eles apareceram, a gente sentiu um orgulho de ser de Brasília, porque antes ficava meio apagado, né? Apesar do Oswaldo Montenegro ter ganhado uns prêmios antes, nacionais, ele era de Brasília, né? Com bandolins, com agonia, mas não tinha tanto reconhecimento, assim, né? O Oswaldo não teve tanto prestígio aqui quanto teve a galera do rock. Acho que era também o que o mercado queria no momento, era aquilo lá, né?
Exatamente.
Era... Acabou dando um boom, né? Apareceram várias bandas, mas é porque o mercado queria.
Você falou na Galeria Cabeças, né? Que era um misto de ateliê, galeria de arte, um escritório. Ficava ali atrás do gramado da 311 Sul, né?
Bom, eu sei que era aí, mas eu nunca fui lá não, bicho. Isso aí eu tô te falando, é uma lembrança minha de criança.
Ah, entendi.
Ela fica meio vaga aqui, assim. Eu fui de bicicleta lá ver, mas porque minha tia tinha falado que ia ter um evento.
E tem grandes parceiros, tinha, né? Não, ainda estão aí, né? O Paulinho Matos, o Paulo Maciel, o Sérgio Pinheiro, o Remy Loeffler e o Beto Scalati, né? Uma turma bacana. Vamos citar eles porque os caras fizeram história, né?
Meu da Terra, bicho, Estrela Cadente, eu toquei muito no violão quando era garoto. Aquela música ali fez muito sucesso entre a gente, assim como fez bandolins. E depois a galera do rock, né? A galera do rock foi quando a gente se libertou. Podia tocar na rua, né? Tocava na Praça dos Três Poderes, né? Podia fazer qualquer coisa. Aí, naquela época, a música já deixou de ser underground e passou pra mídia, né?
Sim.
Aí a meninada toda pôde aderir. Mas eu conheci a música um pouquinho antes, com o Renato Matos, o Meu da Terra.
Sim.
Tinha o grupo do Jaime, com o Renato Vasconcelos, o instrumental e tal. Que eram coisas que eu ouvia daqui e eu gostava muito, porque achava era perto de mim, né? Eu gostava dos artistas ingleses, aquela coisa, mas sempre aquele lance muito distante de você, né? Os caras cantando inglês, eu não entendia. E aí, quando eu ouvi a galera daqui tocando, me identifiquei de certa forma. Quando aparece o Legião, aí mudou. Aí Brasília se tornou essa capital da música que ela é hoje, que eu acho que Brasília hoje é uma das grandes referências aí. Só perde para Rio e São Paulo porque eles são maiores, né? Porque eles têm mais grana.
É.
Mas em termos de criação, os músicos brasileiros são de muito alto nível, né? O negócio aqui tá brabo. Você entrevistou o Ian.
Foi.
Você vê aqui que é um menino de 17 anos que já tem carreira internacional. Ou seja, pô, onde é que nós estamos chegando? Tocar bandolim aqui não tá fácil não, viu, bicho?
Tem que correr atrás, né?
Tem que estudar o Vitor Angeléas, o Ian, o Thiago Nunes, o Felipe, pô, todo mundo, o Felipe Nunes, a galera toca muito bem, sabe? Todos muito novos, né?
É. Que maravilha.
Estuda, viu, bicho? Quer ficar nessa parada, vai estudar.
Tem que estudar, e não para nunca o estudo. Só para fazer justiça também ao Mel da Terra, que começou em 79, e o Haroldinho Matos, que é irmão do Paulo Matos, ele entrou em 82, então, para fazer esse registro aí. Marcelo!
Ah, sim, não, eu acho que esse show eu já vi com o Haroldinho, deve ter sido 82 para 83. Eu lembro que eu tinha uns 11 para 12 anos, 71, foi isso aí, 82 para 83, eu devo ter visto já com o Haroldinho. Mas eu não lembro deles, não, eu lembro da sensação.
Sei.
Do show. Aí, depois dessa mesma tia falando, isso aí era o Mel da Terra. E aí eu tive essa onda, né, essa referência dele. Depois eu comecei a acompanhar, porque o Mel da Terra aparecia muito naquela época, né? Enfim, a galera fez um bom sucesso.
É verdade. Vamos ouvir um pouquinho de música, Marcelo?
Bora.
O que você sugere pra gente ouvir?
Já que eu tenho a oportunidade aí, você falou que eu posso escolher qualquer coisa, eu queria escolher a música minha.
Com certeza. Porque... Fique à vontade.
A gente não consegue, como se diz, espaço, né? Pra tocar em lugar nenhum. Então, se você falar assim, não, você pode escolher uma música sua. Então, eu vou escolher uma música minha, que é da época do Marambaia, um grupo de música instrumental que eu tinha. Muito legal, que trabalhei por 12 anos. É um forró. É uma música que eu escrevi pra Morro Branco, que é uma cidade no Ceará, uma praia no Ceará. E ela tem essa cara mais regional. Vou escolher duas músicas minhas que tem esse ar regional, pra, de repente, fazer parte aí do
Brasil regional, né?
Chama Forró em Morro Branco, que é uma música minha, gravada no primeiro disco do Marambaia, em 2006.
E a outra...
Ah, outra, agora você me pegou. Vou botar o Bora Lá, que é uma música minha que ganhou um festival.
Da Rádio Nacional, né? Foi em 2015 ou que ano que foi que ganhou?
Foi 2014.
Ah, 14.
E ela também, ela tem essa cara regional e tem uma pegada meio paraense, no final tem uma guitarra meio carimbó. Eu acho que pode também combinar com o som do programa.
Então vamos ouvir, né, Marcelo? Forró em Morro Branco e Bora Lá.
Thank you. Pra sofrer, e levo bem de leve o meu balaio, assim saio compreender, entre a mão e a pipa são os dois, deixo antes agora pra depois. Alguém vai dizer que o mundo é louco, eu canto um coco pra mostrar, se vou devagar, devago um pouco, então eu erro e o meu lugar é um verso no universo, bumerangue que eu arremesso, se ele traz de volta um sorriso, agora é meu, faz de conta que tudo eu preciso, aconteceu, agonia, sua agonia ver, pra te dar um nó e desaprender, tem que se jogar, eu quero ler a vida feito um livro, assim me livro do perdão, também num quintal um bom motivo pra fazer este refrão, porque o texto é só um pretexto, pra brincar de não ter cabresto, tem que se jogar, bora lá, desanuviar, bora lá, é melhor dançar, o lugar é fora do lugar, bora lá, tem que se jogar, bora lá, pra ver o que dá, o lugar é fora do lugar. We'll be right back. pensar porque eu tô vivo é que eu não sirvo pra sofrer. E levo bem de leve o meu balaio, assim ensaio compreender. Entre a mão e a pipa são os dois, deixo antes agora pra depois. Alguém vai dizer que o mundo é louco, eu canto um pouco pra mostrar. Se vou devagar, devago um pouco, então eu erro e o meu lugar é um verso no universo, bumerangue que eu arremesso. E se ele traz de volta um sorriso, agora é meu, paz de contar que tudo que eu preciso aconteceu. Agonia, sua agonia ver, pra desdar o nó e desaprender. Tem que se jogar, eu quero ler a vida feito um livro, assim me livro do perdão. Mantenho um quintal, um bom motivo pra fazer este refrão. É só um pretexto pra brincar e não ter cabresto. Tem que se jogar, bora lá, desanuviar, bora lá, é melhor dançar. O lugar é fora do lugar, bora lá, tem que se jogar, bora lá, pra ver o que que dá. O lugar é fora do lugar, bora lá, desanuviar, bora lá, é melhor dançar. O lugar é fora do lugar, bora lá, tem que se jogar, bora lá. Fora do lugar.
Brasil Regional de hoje tem a participação de Marcelo Lima, que sugeriu duas músicas, Forró e Morro Branco, e Bora Lá, que acabamos de ouvir. E antes da gente tocar essas músicas, Marcelo, você estava falando do pessoal que estuda música e estuda muito, não é? Eu li um trabalho em que você fala sobre o bandolim, um trabalho de academia. E que você diz exatamente disso, né? Que a própria ideia de formar um chorão de conservatório já foge da sua essência, né? Que,
sim.
Que o chorão, ele, que nem diz assim, do quintal ao municipal, mas ele se formou lá no quintal, né? O chorão é dessa coisa do formal, do informal, não é? Da música. Sim. Mas de roda, de choro, essas coisas, né?
Sim, olha, uma coisa que tem que falar que eu, antes que eu esqueça. O Bora Lá é uma música minha com a letra da Ângela Brandão.
Oxi!
Que o compositor nunca pode ser esquecido.
É.
Que eu acabei falando pra ti ali, falei que era minha, mas é minha e da Ângela Brandão, que é jornalista, uma letrista maravilhosa.
É, nossa companheira, colega de trabalho e diretora aqui da Secretaria de Comunicação da SECOM.
Ah, legal.
Muito
não,
então, bem.
Voltando ao lance da origem do choro.
Sim.
Com relação, é porque a gente fica apegado àquela coisa do que é fundamental, né? Essa coisa da origem, do que é roots, ou esse tipo de associação. Como eu vejo a coisa assim, a especificidade do choro é o grande lance dela. Você pode até estudar o choro e montar várias teorias sobre a coisa, mas você vai entender mesmo quando você for na roda. E quando você entrar na roda de choro e tocar com a galera, é que você entende, porque ela tem um jogo, né? A roda, ela não é só tocar, tem o desafio, tem o improviso, tem uma brincadeira a mais, que é um pouco desse espírito, eu acho que paira sobre toda a música brasileira e, de repente, sobre o nosso jeito de ser, que é essa coisa de você ver também a vida com uma certa alegria, que muitas vezes, às vezes, as pessoas condenam isso, né, do jeito brasileiro de ser, enfim, principalmente quando compara a gente com outros países. Mas eu vejo isso uma coisa boa, não é ruim, não. Então, eu vejo que o choro, ele tem essa coisa da expressividade, você dizer o teu solo. Só que, há uns anos atrás, ele teve quase morto. Se a gente pensar bem, quase morreu. E a criação das escolas de choro aqui de Brasília, que eu acho que é a maior de todas no Rio, também tem clubes do choro espalhados pelo Brasil todo. Esse tipo de coisa exigiu de todo mundo uma organização, um processo de organização para se criar um objeto que pudesse ser vendido, que pudesse ser explorado no bom sentido, mas no sentido de fazer a manutenção dele, de que ele não morresse, né? Então, quando o choro ele precisou dessa força para se manter, a gente criou as escolas e tal, que são, hoje, ela fica, a escola de choro, eu trabalhei lá por 10 anos, esse tema é recorrente lá, e a galera faz o REC, os professores lá, todos fazem um rebolado para tentar adaptar um processo pedagógico organizado dentro da expressão intuitiva de cada um, ou seja, é o aleatório, né, o caótico,
sim,
dentro do processo organizado. Porque, assim, você tem que estar fazendo uma escola onde mais gente possa tocar, mas que a gente não perca o espírito de ousadia, de expressão, de coragem, que tem a onda do choro. Mas foi esse caminho que a gente tem hoje. Mas foi muito no sentido de se fazer a manutenção, né, de que o choro não morresse no país. As escolas apareceram e foi muito bom. Mas eu acho que hoje a gente está sofrendo de novo, cara. Eu estou vendo um pouquinho menos. Teve uma época que a gente teve mais choro aqui em Brasília. Agora está um pouquinho menos. É, mas não sei se respondi a pergunta.
Não, respondeu. Agora, você como professor, tem aquela história assim de que muitas vezes o aluno acha que vai aprender rápido, vai entrar na escola e já vai sair tocando, que o professor vai passar o conhecimento por osmose. Não é bem assim, né? Há um trabalho muito grande se o aluno não se preparar em casa, fazer os exercícios e transpirar mesmo no violão ou no bandolim ou no seu instrumento escolhido, ele não passa adiante, não é?
Não, é a questão motora, né? Do aprendizado do instrumento, seja o canto também, aí eu estou contando o canto como instrumento, tem a questão do controle motor. Você tem que mexer, se eu não mexer meu dedo, eu vou mexer os dedos da mão esquerda e tocar minha palheta com a mão direita. Se isso não for muito sincronizado, a música não sai. Então esse controle motor, que muitas vezes as pessoas desconsideram, que todo mundo considera na música, a intuição divina, a mágica, a poesia,
sim,
as coisas que é realmente um grande lance. Mas ninguém vê o lado da parte física, porque a gente considera a parte física inferior, né? Mas não tem nada de inferior, não. É aquela onda da transpiração e inspiração que o Villa-Lobos falava, né? 70% de transpiração, 30% de inspiração. Então o processo, ele acaba sendo um pouco de médio prazo, né? Você começa a tocar, você tá com vontade, você compra um instrumento, você vai lá. Mas na hora que você pega o instrumento, ele te pede um convívio, ele te pede... Eu falo com os meus alunos, é que... A música está esperando ver se você vai merecer ser parceiro dela. Você tem que fazer alguma coisa primeiro para ela falar, não, beleza, você pode fazer parte do meu mundo. Também não é assim, você não está entrando no mundo da música sem pedir permissão, isso aí. Tem um processo mesmo. Então esse processo motor, você pode ter certeza, é o mais difícil de todos, cara. Às vezes a pessoa sabe, ela tem conhecimento musical, é afinada e tal, mas por esse processo motor ser de médio prazo, longo prazo, às vezes, não tem como não ser, a não ser que você fique todos os dias tocando, né? Como às vezes acontece com as crianças, né?
Sim.
É de médio prazo mesmo. Então, nesse médio prazo, as pessoas desistem. E acham que é muito difícil. Porque, na verdade, tocar um instrumento não é fácil. Não é fácil tocar um instrumento, mas é simples. A música é muito simples. Ela é toda construída em elementos básicos, combinações simples. Só que não é fácil, né? Por ser simples, não quer dizer que seja fácil. Exige o suor, como você falou, a transpiração, que é essa prática motora, né? Do seu cérebro controlar o movimento. Ele se transformar num movimento habitual e você simplesmente tocar. Porque às vezes quando você não toca, você vê o outro cara tocando, você fala, olha só, tem o dom.
Tem o dom.
Tem o dom de ter paciência de ter estudar, vai estudar. O dom é esse, né? O dom é você ter paciência e disciplina. Esse é o grande dom, o maior de todos os músicos. Porque o dom, se isso é de Deus, se vem de Deus, de uma esfera metafísica, a gente não tem como medir, mensurar, definir, né? O quanto foi pra você, pra mim, pro outro. Todo mundo, de certa forma, vai ter o dom. Mas na arte, assim, quando você vê um grande músico, você pode saber que o grande dom dele é ficar sozinho, estudando, praticando, tocando e achando isso a melhor coisa do mundo, né? Ao contrário do que muitos acham, que estudar é um sacrifício. Para todo grande músico, você pode ter certeza que estudar para os caras é um prazer.
Tá certo. Marcelo, meu querido, que entrevista maravilhosa, gostosa. Os ouvintes gostaram também, com certeza. E muito obrigado pela tua participação aqui no Brasil Regional.
Bicho, eu que agradeço. Tomara que a gente mantenha o movimento, né? Cada um na sua área. O jornalismo divulgando, fazendo a coisa, transformando, né? Tendo essa análise, né? Que pra mim o grande papel de jornalista hoje é conseguir entender, transformar o som, né? A coisa da música, da informação.
Uhum.
E os músicos continuam compondo e mantendo a música viva.
Muito bem. Obrigadão, Marcelo.
Obrigado a vocês, viu? Um abraço a todos.
Você está com o Brasil Regional.